A importância da gente discutir e conhecer o ciclo dos dois tipos de malária é que, a partir desse conhecimento, a gente consegue pensar em quando um paciente que a gente atende tem o risco ou não de ter malária e fazer a investigação corretamente. Também é importante a gente saber que existem as diferentes espécies que causam malária, porque elas vão determinar condutas diferentes no manejo e no tratamento do paciente. A gente deve suspeitar da malária no paciente quando ele apresenta com febre, dor de cabeça, mialgia, que são sintomas clássicos de malária. Dependendo de onde a gente está atendendo o paciente, o nosso nível de suspeição de malária vai ser diferente. Se a gente está na região endêmica ou região de transmissão ativa, a gente deve pensar em malária em praticamente todos os pacientes que têm febre, porque ela pode se apresentar com uma síndrome febril inespecífica, não necessariamente com aquele padrão de febre intermitente, a febre terçã. Então, todo paciente com febre, dor de cabeça, a gente deve ter um nível de suspeição alto para malária. Fora da região de transmissão das áreas endêmicas, a gente vai suspeitar muito de acordo com a exposição daquele paciente, se ele viajou para uma área de transmissão, se ele tem os sintomas compatíveis, mas é bastante importante um paciente com febre perguntar se ele teve alguma viagem recente, mas sabendo que o período de incubação pode demorar de 7 dias até, em casos extremos, 6 meses, né? Então a gente tem que estar com a mente aberta para essas possibilidades. A partir do momento que a gente identifica uma pessoa com febre e pensa na possibilidade de malária, a gente tem que proceder com a investigação diagnóstica, que sempre exige a realização de um teste confirmatório. Esses exames, eles são exames relativamente simples, consistem numa picada no dedo, que vai tirar uma gota de sangue. No caso do teste rápido, ele é colocado junto com os reagentes e vai dar esse resultado em cerca de 20 minutos. E na gota espessa, essa gota vai ser colocada na lâmina, tem um tempo de preparação de mais ou menos meia hora. Um microscopista treinado vai fazer a leitura e, a partir do resultado, vai orientar a conduta pelo profissional de saúde. Na maioria dos casos de pessoas com sintomas de malária, um exame vai ser suficiente, mas a gente tem que lembrar que, em determinados casos, a quantidade de parasitas pode ser muito baixa e não ser possível identificar a malária naquele momento. Então, a gente continua suspeitando de malária, é importante repetir o exame em outro momento, no dia seguinte, ou duas ou três vezes, se for necessário, principalmente se a pessoa já teve malária antes. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico positivo, a gente fica tranquilo que pode já seguir com o tratamento, o manejo do paciente. Se existe uma história clínica, epidemiológica bastante sugestiva de malária por viagem a lugares de alto risco, sintomas bastante compatíveis, a gente tem que pensar na possibilidade de que o teste tenha vindo negativo, mas na verdade a pessoa está infectada. E alguns fatores podem contribuir para um falso negativo, que é a pessoa já ter tido vários episódios de malária prévios, ter uma imunidade que vai diminuir a quantidade de parasitas na circulação. O uso de alguns antibióticos e medicamentos que acabam suprimindo parcialmente a infecção. Malária é visto como um grande problema de saúde pública porque a gente sabe que, em alguns casos, ela evolui com gravidade e existe o risco de morte. E é importante o profissional de saúde estar ciente dessa possibilidade na hora de avaliar o paciente para identificar sinais de risco de gravidade, né? Então, principalmente alterações neurológicas, anemia grave e alterações de outros órgãos e sistemas que vão comprometer o estado clínico do paciente, podem evoluir com maior gravidade e vão exigir condutas especializadas. A equipe de saúde da família geralmente é a que está mais próxima dos pacientes, é o primeiro recurso que ele vai procurar. Então, a equipe de saúde da família atuando conjuntamente tem um papel fundamental na hora de propiciar um diagnóstico mais precoce possível para o paciente que tenha febre e já sabendo dessas questões de risco de viagem, de atividades que podem aumentar o risco da pessoa ser infectada. O agente comunitário de saúde, ele tem um papel importante porque ele faz as visitas domiciliares, ele conhece a dinâmica da comunidade onde ele trabalha e das pessoas, né? Então, é obviamente que vai ser diferente o papel dele em diferentes contextos. Na região amazônica, na área de transmissão, a malária vai ser um problema importante naquela comunidade, muitas vezes que ele tem que estar sempre atento aonde estão acontecendo os casos e a sempre lembrar os pacientes, mesmo que ele não tenha tido malária há muito tempo, que aquela é uma possibilidade que tem que ser investigada e cuidado do tratamento também, quando for o caso. Fora da Amazônia, fora da área endêmica, o ACS também tem uma ação muito importante porque ele vai identificar pessoas na comunidade com febre e vai muitas vezes saber da dinâmica da comunidade, quem viajou para um determinado local onde possa ter se exposto ao risco de infecção, que o próprio usuário pode não ter pensado nisso, e ele vai auxiliar o resto da equipe a pensar na possibilidade de malária e investigar o caso corretamente.